1º de janeiro de 2016, o primeiro programa Sala de Debate do ano. E estamos aqui cumprindo uma tradição nos últimos anos, pelo menos. Nos últimos 2 ou 3 anos, eu penso que foi assim. Eu sou um cara que tenho boa memória, mas o meu arquivo é melhor. Como ele não está aqui, eu não tenho que me enfiar só na memória. Mas faz uns 2 ou 3 anos que é assim, que eu já vou explicar o que é. Estamos aqui para Car House Incomparável, Sicredi, gente que coopera, cresce, Bauhaus Residencial, a mais completa infraestrutura em condomínio fechado. Também temos a parceria, hoje é um programa especial, é gravado com alguma antecedência, mas habitualmente nós temos a parceria para a temperatura de KL Seguros, valor para o que é seu. Há exatamente 7 anos, um pouquinho mais tarde, foi lá pelas 4h30, 5 da tarde, eu acho, se eu não me engano, assumia para seu primeiro mandato o prefeito César Augusto Schirmer, na companhia de José Hidar Farré, o vice-prefeito. Era a aliança que se vitoriava na eleição ocorrida 2 meses e meio antes, quase 3 meses antes. 7 anos depois, prefeito César Schirmer, o que é possível falar? Eu sei que é muito, nós temos 1h30 é nada perto do que a gente pode falar. Então, vamos falando. O que der para falar, a gente fala. O que não der, a gente não fala. Mas, antes de mais nada, feliz ano novo para o senhor. Boa tarde.
Boa tarde. Que prazer estar aqui mais uma vez, porque eu vim aqui nos últimos 7 anos.
Não sei se foram 7 anos, foi?
Bom, não sei, mas faz de conta. Foram vários.
Foram vários.
Eu não sei se 7, mas foram
mas
vários.
Mas foram vários. Inclusive, teve 1 ou 2 vezes que eu até, temeroso de ser atacado,
eu?
É, não, eu, temeroso de ser atacado. Eu
por mim?
Nunca se sabe, né?
Não, eu sou um homem de boa fé.
Eu lembro que tinha um programa, fiz com um reforço aqui. Tinha mais 1 ou 2 aí, qualquer coisa.
É mesmo?
É, mas não me lembro. Gravamos até num outro estúdio.
É porque tu ia me agredir, devia ter
sido. Eu sou incapaz disso.
Mas bem, mas então...
Não é o que reza a lenda, mas é lenda.
É, tá bom. De lenda, normalmente, ela tem um fundo de verdade. Então,
7 anos, prefeito.
Boa tarde, bom dia para ti, bom dia aos ouvintes. É um prazer muito grande estar aqui. Bom ano novo para ti, bom ano novo para todos nós, bom ano novo para a cidade. E que 2016 nos encontre
de
todos.
De 2017 nós vamos falar mais adiante.
Sim, né? Tá bem. 2016 nos encontra todos com muita saúde, paz de espírito e, enfim, realizando cada um os seus sonhos, os nossos sonhos coletivos para a nossa cidade, para o nosso país. Enfim.
7 anos atrás.
Mais um ano.
7 anos atrás. Nessa hora o senhor estava preparando a fachota, quem sabe até tomando um banho. Comendo churrasco não, porque desconfio que não comeu churrasco naquele primeiro de ano.
Não, porque sabe o que é Cancún?
Porque tinha que estar, já imaginou, dar um problema estomacal na hora da posse.
Não, comida demais é incompatível com o pensamento, entendeu? Come demais, tu não pensa.
É?
É.
Puxa vida, aí, acabei então de descobrir a causa de alguns.
De algumas
pessoas que pouco pensam. Ou pensam mal.
Não, mas
às vezes
é
pior. É pior do que pensar pouco.
Tu come demais, o sangue todo concentra no estômago para fazer a digestão. Então,
o cérebro não fica ligado.
Fica com dificuldade.
Olha, depois diz que a gente não aprende nada aqui. E aí, então, passados 7 anos e 5 minutos de programa, porque ele é bom nisso, se a gente deixar, o homem fala e ele não pergunta nada. É, dizem que nisso somos muito semelhantes, aliás.
Não, é que tu fala demais, não, eu só penso.
Hoje vai ser
pouco.
Um problema.
Penso muito e falo pouco.
Os dois falam demais, é um problema. Também reza a lenda isso.
Os outros vão deixar de falar. Porque na nossa frente ela vai falar mal de lá.
Se pudesse fazer, eu tenho certeza absoluta, prefeito. Agora um pouco mais sério, como requer.
Vamos lá.
Eu tenho certeza absoluta, porque isso faz parte da natureza humana, não é só o prefeito, qualquer um de nós. Quando se aproxima uma data importante, a gente começa naturalmente a fazer um balanço mental do que houve, do que deixou de haver, por exemplo, isso acontece, pode acontecer mensalmente, pode acontecer num dia, pode acontecer num ano, imagina num período assim de 7 anos, o senhor se encaminha para o último ano de administração de Santa Maria. Na sua cabeça, o que foram esses 7 anos? Pá, na verdade, podia ter feito tal coisa, não deu por isso, por isso. Como é que é? Qual é o seu balanço desses 7 anos?
Bem, eu quero voltar aqui daqui a um ano. Aí eu posso te afirmar com precisão o balanço, porque um ano é muito tempo. São 365 dias e nós temos muita expectativa em relação a este ano também. Porque, afinal de contas, você considerar que um governo é 4 anos, então nós temos um quarto ainda a realizar. Se considerar que foram 2 mandatos, nós temos aí...
1.460 dias. Para ser mais exato aqui...
Nós temos um oitavo ainda...
Não, errei. 365, né?
Sim.
Que maravilha esse estado de computador.
Vezes 8.
Vezes 7, né, por enquanto.
Ah, sim. Você está certo, mas falta mais 365.
Já vamos saber aqui, 365 vezes 7. Tem esses anos bissextos que enche o saco, mas se não for isso, é muito parecido com isso. Número bonitinho, inclusive. 2.555 dias.
Boa, arredondou aí, 25, 55. Mas, de qualquer forma, falta um ano. Então, eu quero dizer o seguinte, tem muitas coisas que estão sendo feitas, outras coisas estão planejadas, outras já foram feitas, mas o balanço mesmo quero dar ao fim do ano que vem. Mas, de qualquer forma, nós avançamos muito em algumas áreas. Por exemplo, nas finanças. Vamos pegar assim muito rapidamente, porque senão eu ia ficar uma hora e meia falando nisso. Nas finanças, o município informatizou as finanças. Quando eu assumi, era tudo ainda no tempo da fichinha, dívida ativa fichinha, certos cadastros ainda era fichinha, enfim, a fazenda hoje está totalmente informatizada, até o ponto que você entra aqui, você consegue uma negativa dos seus impostos municipais, como é na Receita Federal. Santa Maria não tinha isso. Então, nós informatizamos as finanças, nós já fizemos levantamento aerofotogramétrico da cidade e vamos concluir este ano o recadastramento urbano. Faz 20 anos que Santa Maria não tinha um cadastro, a tal ponto isso é interessante que, só para te dar uma ideia, nós fizemos uma avaliação superficial. Santa Maria tem 60 mil lotes. Lotes é o terreno, independente do que tem em cima, se é um edifício ou se é um terreno baldio ou uma casa. E desses 13 mil que nós avaliamos, 695 na prefeitura era um terreno baldio. E, na verdade, tinha até edifício clandestino em alguns desses terrenos. E, portanto, não pagava IPTU. Outros, dos 13 mil e poucos que nós avaliamos, 4 mil e pouco, tinha um puxadinho acima de 10 metros quadrados. Quer dizer, não é a garagem que o camarada fez, nem o banheiro, nem uma churrasqueira, não. Ele fez algo maior que 10 metros quadrados. Tinha uns que tinha 80 metros quadrados registrados na prefeitura e, na verdade, 300 metros quadrados. Então, tinha um puxadinho de 220 metros quadrados. Por que isso? Para não pagar o IPTU. E aí entra a seguinte questão que eu acho que é muito relevante. Sabe qual é o IPTU médio em Santa Maria? Sabe quanto é que as pessoas pagam, em média, de IPTU por ano? R$300. Isto é inacreditável.
Isso significa 18 milhões de arrecadação.
Em torno disso, mas na verdade é menos que isso. Tem pessoas que não pagam. E...
Quer dizer, potencial, pelo menos.
Sim, potencial é exatamente isso, em tese. Então, isso tudo está sendo corrigido. São distorções históricas. Santa Maria, se pegar o orçamento e dividir pela população, nós somos o penúltimo município do Rio Grande do Sul em recursos aplicados na comunidade, orçamento dividido pela população. Nós somos 495. Isso é inacreditável. Isso está sendo corrigido ao longo do tempo. E mais, a inadimplência, nós estamos colocando no SPC, estamos protestando. E justiça faça, não é o mais pobre o mal pagador, não. O mal pagador normalmente é o...
Abonado.
É o abonado. Então, então, eu estou querendo dizer assim muito rapidamente, questões que foram corrigidas, que estão sendo corrigidas e que vão me permite afirmar com absoluta segurança que o próximo governo vai encontrar não só as finanças em dia, como uma situação muito mais confortável, do ponto de vista financeiro, do que aquela que eu recebi. Do ponto de vista do planejamento, bom, eu te pergunto, qual é o plano que já existia em Santa Maria há 10 anos atrás? Eu não estou querendo falar do governo anterior, estou falando em tese, de qualquer governo, né? Hoje temos plano de saneamento ambiental, plano de mobilidade urbana, plano de cultura, plano de educação, levantamento aerofotogramétrico, recadastramento. Temos o plano de educação aprovado pela Câmara e vamos mandar o plano de turismo e ainda um plano de arborização da cidade, que praticamente já estão. Um está pronto, outro está quase pronto. A informatização da saúde, da educação, fica pronto agora em março.
Devo prever, então, que o senhor vai fazer mais visitinhas lá na Câmara. Porque quando o senhor vai lá, visita, funciona.
Mas sabe o que é essa? Eu sei que tu escreve sobre isso. Aliás, eu acho que tu está certo, mas é minha obrigação. Eu vou lá e explico aos vereadores, porque se eu gosto ou não gosto, concordo ou não concordo, queira ou não queira, foram os vereadores eleitos pelo povo de Santa Maria. E eu sou um democrata, tenho que respeitar. Eu vou lá.
Eu sei que
deixa eu terminar. Eu vou lá. quando eu considero o projeto relevante para a cidade, ou muito importante, é importante ser aprovado, eu vou lá e explico o que, que é. Olha, isso aqui é assim, funciona, isso aqui é assado, e aqui está o meu secretário, a minha secretária, estou à disposição de vocês, etc, etc.
Às vezes disfarça, pede um pedido de vista.
E tu fica dizendo esse negócio que eles aprovam que eu vou lá, e isso agora...
Só falta dizer que a culpa é minha.
Sim, tá, eles não estão querendo, aprovar lá o projeto da Vila Belga, e qual é o outro que...
Não, esse... atenção, nós estamos gravando antes da sessão, antes das últimas sessões ordinárias.
Ainda bem que tu falou
então,
que é gravação.
É possível que neste momento... Bom, eu espero, agora é minha opinião. Eu não, da KMW, eu não vou entrar no mérito. Não que eu não tenha opinião sobre isso, mas eu tenho opinião sobre tudo, sobre a questão da Vila Belga, e não é de hoje, o prefeito sabe disso.
Sei.
Eu espero ardentemente que nesse 1º de janeiro tenha sido aprovado o projeto levado pelo Executivo, inclusive com direito a conversa lá com o pessoal lá. Eu acho que o pessoal, quer dizer que a culpa é minha se não aprovaram.
É tua. Tá, é tua, porque já vão mostrar para aquele cara lá que o prefeito vem aqui, não adianta nada.
É por isso que eu não vou na Câmara. Ao contrário do prefeito, que faz visitas estratégicas, eu não vou. Tive lá um dia lá que foi homenageado.
Atenção, vereadores, se vocês não votaram a Vila Belga, a culpa do Claudemiro. Vocês dão bola para ele, viu?
Parênteses, eu estive lá duas ou três vezes esse ano, mas a última que eu me lembro foi há uns 10 dias. Que dia é hoje? Tá, 10 dias. Há 10 dias, quando houve uma homenagem ao meu primeiro chefe, que foi o Vicente Bisoni, fui lá. Eu entrei no plenário, lá levei meia dúzia de mijada. Não vou. Mas tudo não vou. Ao contrário do prefeito, que vai lá e é só salamaleque, para mim é...
Mas em compensação, quando eu
saio... Os caras, aquelas fotos, o Luiz Otávio sofre. Precisa pegar a melhor máquina da prefeitura para poder botar todos os vereadores na foto.
Enquanto contigo isso que tu falou é privado, que eles falam na intimidade, comigo quando eles fazem isso é pública, na televisão, é na tribuna. Então vamos trocar.
Acho que tem
pede para eles fazer isso aí na tribuna em relação a ti e privadamente. Prefeito, o senhor não resolveu tal ou qual
eles
assunto.
Eles não fazem isso porque isso me dá ibope. Mas enfim, voltando ao que interessa.
Voltando ao que eu tenho.
Está esperando. Né? Não estamos sabendo, mas nós esperamos que tenha sido aprovado agora a sério.
Tudo bem. Os dois são importantes. O outro também do Distrito Industrial é importante. Uhum. Obviamente que se não aprovaram, porque querem examinar alguma coisa e tal. Vamos ver. Uhum. Mas de qualquer forma, já tive várias reuniões, inclusive no meu gabinete, depois explicando cada um deles. Um é sobre o Distrito Industrial, é para resolver definitivamente. É a quarta lei que eu mando para a Câmara. É para resolver definitivamente a questão das posses lá de dentro, das propriedades, das áreas compradas. Porque as áreas compradas, infelizmente, elas não podem ser dadas em garantia para um banco para financiar um empreendimento industrial. Então, infelizmente, até hoje não foi possível. Essa lei vai contornar. Os bancos não aceitam concessão de direito real de uso, embora o Código Civil permita que seja dado em garantia, mas os bancos não aceitam. Então, nós estamos contornando isso. A KMW, ela é uma mudança substancial, não é só o investimento ali que é importante, mas eu conheço o projeto da empresa para a América Latina, conheço, e no médio prazo aquilo vai ser uma mudança substancial na cidade, não só do ponto de vista empresarial, mas da cultura empresarial e da preparação e a qualificação de mão de obra. Vários funcionários da KMW já foram para a Alemanha sendo treinados e qualificados. Então isso muda um pouco o perfil de gestão e também da qualificação técnica profissional na nossa cidade. Eu estava falando fim de avanço, né? Agora vamos esquecer os projetos. Mas poderia falar o da Vila Belga. Vila Belga, Vila Belga e Gari e Avenida Rio Branco é um projeto da mais alta importância. Faz mais de ano que eu estava tentando montar o projeto, havia dificuldades de diferentes naturezas. Este é um projeto muito relevante. A Vila Belga é um patrimônio histórico, cultural, arquitetônico relevantíssimo da nossa cidade. São 84 casas feitas pelos belgas lá no começo do século passado. Tem que ter uma destinação também pública, no sentido de que a comunidade possa aproveitar aquele espaço. E já vem acontecendo, como esse shopping lá, como é o shopping?
O Brick da Vila Belga.
E também os investimentos que a prefeitura, nós aplicamos mais de R$1 milhão lá, recuperando a Vila Belga, lá atrás, né? Faz mais de 4 anos isso. Então, aquilo é um espaço público também, por excelência. E a Avenida Rio Branco, não sei se tu sabe, quando nós fizemos aqui o 5º encontro de cidades históricas e turísticas do Brasil, fui até o ministro do Turismo, 3, 4 anos atrás, tinha um arquiteto da Bahia, não sei se de Paranaguá, Pernambuco, não me lembro qual é a cidade, e ele me disse, prefeito, vou lhe dar uma notícia que eu duvido que o senhor saiba. A Avenida Rio Branco é o segundo conjunto contínuo de uma escola arquitetônica chamada Art Deco das Américas. Só tem uma cidade nas Américas que tem um conjunto contínuo, como tem aqui em Santa Maria, na Avenida Rio Branco, que é Miami, nos Estados Unidos, um lugar chamado Ocean Drive, que tem uma grande exploração turística, eu conheço inclusive esse lugar. Então, nós temos como transformar esse espaço, Avenida Rio Branco, Vila Belga e Gare, no centro histórico, numa referência turística, cultural, econômica relevante. Então, esse projeto que está na Câmara, que foi aprovado ou não, mas certamente a minha compreensão que vai ser em algum momento, ele vai estimular, isenta todos os impostos do município e tais, quem colocar ali, neste espaço, qualquer iniciativa vinculada à gastronomia, à cultura, ao turismo, à economia criativa, enfim, quer dizer, camarada quer colocar ali uma cachaçaria, uma loja de vinho, um restaurante temático, um albergue da juventude, uma oficina de circo, uma oficina de arte, uma casa de artesanato, uma loja de souvenir. Enfim, um coworking, qualquer coisa que...
O quê?
Coworking é um espaço que tem em algumas cidades do Brasil.
Desculpa, é que eu sou... Tem horas assim que eu sou burrinho.
Não, mas eu vou te explicar. Na verdade, se pegar a tradução em inglês, é trabalho cooperativo. Então, é um espaço, e neste espaço, o camarada que está iniciando a sua atividade empresarial, ele aluga durante 2 horas. Sim. Um espaço para reuniões e tal. É muito interessante isso.
Tem nas grandes cidades. Para escritórios.
Exatamente. Né? É isso. É uma sala de... não é um escritório fixo, é um escritório alugado. Então, tu precisa ter uma reunião com o teu cliente, tu vai lá, aluga 2 horas o espaço, e tem um pequeno restaurante, tem um pequeno bar, enfim, um espaço muito bom. Isso para reduzir custos para microempreendedores, entendeu? Então, é uma coisa muito boa. Queremos trazer para cá. Enfim, coisas desse perfil. Então é muito importante esse projeto. Mas é continuando o balanço que eu estava fazendo, mesmo que seja rapidamente. Na área da infraestrutura, nós praticamente resolvemos o assunto da iluminação pública. Tem reclamação aqui e acolá, não demora, às vezes demora 10 dias para resolver, afinal, nunca choveu tanto como nos últimos 6 meses, mas isso não é um problema que esteja no dia a dia da cidade. Quando eu assumi, tinha 6.700, um terço das lâmpadas apagadas na cidade. A outra questão, o asfaltamento. Ninguém asfaltou tanto quanto eu. Modéstia à parte, eu não estou dizendo que foi favor nenhum. Aqui é uma carência brutal, um passivo de asfaltamento na cidade brutal. Tem 1.600 ruas de terra e 1.300 ruas de paralelepípedo, e o asfalto, grande parte, está vencido. Então, há um problema nessa área da infraestrutura na cidade, mas nós asfaltamos muitas ruas, tinham bairros, por exemplo, Parque Pinheiro Machado, só tinha uma rua asfaltada. Asfaltamos 10 ruas. Só dar um exemplo. E este ano vamos asfaltar muito mais ainda, tem alguns passivos que nós queremos enfrentar, por exemplo, o São José, é um bairro... Bairro São José é um bairro que tem carência, eu espero que eu possa resolver esse assunto, ao menos em parte. Ali a Florianópolis e já está em obras, várias outras ruas.
É a rua do Hospital Regional.
Enfim, então, também nessa área, a questão da...
Oh, se você ouvir de perceber alguém soprando por baixo, aí, é o Luiz... Vou entregar o cara, né, tio? Essa Avenida Brasil, não sei o que é, mas ele falou aqui.
Sim, Avenida Brasil que é.
Eu ainda ajudei. Ela, ainda ajudei aqui.
Avenida Brasil liga a BR que vai para São Pedro com a BR que vai para Rosário e passa ali, passa do lado do futuro Hospital Regional.
Muito bem. O Luiz Otávio Prats é o subsecretário de comunicação. Por que tem esses prefeitos ficam mudando tudo o nome de tudo quanto é prefeito? Não, não importa o adjunto, ficam mudando o nome de secretaria. Até hoje! Até hoje, meu amigo Tobias Calil, que é o secretário de Infraestrutura...
E Obras.
E Obras, e não sei mais o quê, e o raio que o parta, e da injeção de saco, porque esse é o pior secretário. Não sei por que os caras aceitam esse tipo de...
Bom, mas enfim... Pior secretaria.
Pior secretaria, pior no sentido de...
Não, todo mundo reclama.
Para quem é político, não sei por que os caras querem. Mas enfim, até hoje ele convive, porque outro dia eu vi, quase fotografei, não, bom... Me passou. Tem uns veículos que ainda tem lá o disco SMO, não sei o quê. Esse é o meu VO, SMVO, Secretaria Municipal de Viação e Obras. O Obras e Viação. Viação e Obras.
Não, Viação não é mais. Viação agora mudou de nome, agora é Mobilidade Urbana.
Não. Mas
não fui eu que inventei esse nome. Não. Esse nome é novo, consagrado no mundo inteiro.
Até hoje os caras chamam de secretaria de obras, o que é de obras, é a de infraestrutura, que é um nome bonito e acho que até mais adequado. Não estou discutindo isso. Mas tem uns caminhões lá que ainda são do tempo da secretaria de obras, porque está lá o disco. Não faltou dinheiro, claro, para trocar o...
Que nada, aliás, tem que botar aqui quantas, nesse relatório que tu me deu aqui, quantos caminhões nós compramos, quantas patrolas, quantos...
10 caminhões.
Sim, não, senhor.
Mas não estou dizendo
que... Aliás, tem que botar isso aqui, ó.
Eu que ainda tem lá SMA, tem lá do tempo da SMO.
SMO, MU, sei lá. Mas não interessa o nome, afinal está trabalhando. Deixa eu falar outra coisa aqui rapidinho, peraí, que tu tá me atrapalhando, tu não quer que eu conte tudo de bom que nós fizemos aqui, entendeu?
Não, nada, nunca deixei falar tanto na minha frente.
Então deixa eu terminar aqui. Bom, então, ruas asfaltadas já falei, iluminação pública. Temos um problema que eu espero esse ano resolver, que é os cemitérios. Nós, infelizmente, já fizemos 3 licitações, não conseguimos. O que eu quero é terceirizar o cemitério. O Santa Rita hoje é da prefeitura, uma adesão judicial. Aquele que era dos palotinos ali, que era a terceira, era de uma empresa, que os palotinos passavam por uma empresa. Lá nós queremos fazer um crematório, nós não, queremos que a iniciativa privada faça um crematório e assuma aquele cemitério. E o municipal também, junto com as capelas mortuárias que nós queremos tirar ali da Floriano, do Hospital de Caridade. Faz 3 anos que nós estamos. Fizemos 3 licitações, não deu certo, não apareceu ninguém. A única vez um que apareceu, o outro entrou na justiça e ficou 1 ano na justiça. Quando nós ganhamos na justiça, dizendo que estava correto, aí a empresa que ganhou não quis mais.
Mas me diz uma coisa, prefeito. Acho que como contribuição. Não é o único caso de. Como é que chama? Licitação...
Parceria público-privada?
Não, licitação morta, deserta. Obrigado.
Deserta.
Não é o único caso de licitação deserta. Não há aí uma combinação de fatores, a começar pela falta de recursos para determinados serviços, e aí a prefeitura tem uma disponibilidade, mas por conta dessa disponibilidade, não há interessados. Vou dar um exemplo concreto. A prefeitura resolve terceirizar a limpeza do elevador lá do centro administrativo municipal. Aí o Claudemir e mais uma ou duas empresas, porque sim, são serviços especializados, não é qualquer um que faz isso, oferece lá um valor, que é o que tem no orçamento, mas ele é pouco, e aí não aparece ninguém. Não há uma incompatibilidade, uma compatibilidade, vamos dizer assim, entre as parcas condições econômicas do município em contrapartida à necessidade do serviço, ou até a complexidade dele?
Sim, mas não só. Não só, porque, por exemplo, nós pagamos, nós da Prefeitura de Santa Maria, pagamos rigorosamente em dia. Não há uma só pessoa que possa dizer, a Prefeitura atrasou o pagamento da prestadora de serviço, da obra que está em andamento, ou do servidor público municipal, seja o que for. Nós pagamos em dia. E eu falo isso com muita alegria, porque realmente, olha, no quadro de dificuldades que vive o país, o Estado e o município, e os municípios, uma prefeitura pagar em dia não é fácil. E nós pagamos em dia. Mas a empresa, quando entra na licitação, ela sempre acha, bom, vai atrasar, então ela se protege. Então ela faz um cálculo ali. Agora, outra questão diz respeito ao seguinte, quando o país estava crescendo, o ano passado, retrasado, as empresas preferem trabalhar com iniciativa privada, com medo que o Estado, o município, a União atrase. Entendeu? Agora, então elas não vêm para a licitação pública. E, por outro lado, às vezes as que vêm, eles não têm uma gestão muito qualificada e competente. Então, eles não sabem fazer cálculo direito, etc. e tal. E, às vezes, se enganam. Às vezes, acham que vai dar prejuízo.
Enfim, às vezes, não é engano.
Bom, seja o que for. Mas, de qualquer forma... De qualquer forma, viu, não é um problema de Santa Maria, não é um problema do Brasil, do Rio Grande do Sul. Aqui em Santa Maria não é só um problema...
A crise não.
Não é só terminar essa frase, não é só um problema da prefeitura. Se você for na universidade, é a mesma coisa. E se for no exército, é a mesma coisa. E infelizmente, que eu vou dizer aqui, é muito importante, infelizmente, Santa Maria, que tem muitos recursos públicos em obras do Exército, da Base Aérea, da Universidade Federal e da Prefeitura e do Governo do Estado, algumas coisas, a grande maioria de empresas que participam da licitação são empresas de fora. E Santa Maria, a atividade econômica maior é a indústria da construção civil. Então eu não consigo entender por que já tem essa história, essa tradição na área da construção civil, por que não entram nas licitações nas áreas públicas. Isso tanto o reitor, o atual e o anterior, e também o Exército e Aeronáutica, e eu, temos conversado que isso é um problema. E, por outro lado, as normas são muito rígidas. Às vezes a avaliação do preço é um preço nacional, tem um nome que eu não estou me lembrando, e aí o seguinte, Santa Maria certamente a areia é mais barata do que lá em Frederico Westphalen, que tem que levar areia daqui para lá. Só que o preço é nacional. Então tem certas coisas, são certas distorções que realmente, na configuração do preço, às vezes não é um preço justo.
Olha, nós vamos. Estamos fechando o primeiro bloco, e como eu disse, eu até preparei uma coisa aqui, mas eu não estou dando muita bola para isso aqui, porque eu sei que o prefeito fala. Como diria a minha nona, parla. Então não tem problema, porque. É como um amigo, que eu não vou dizer no ar, vou dizer no intervalo, que há 30 anos, quando eu comecei, quando a gente tinha dificuldade, a gente convidava determinada pessoa para entrevistar.
O pior
e aí fazia uma pergunta e ia fazer xixi, ia tomar café. Não é o caso do prefeito.
O pior é como a coruja do português. Você não fala nada, mas presta uma atenção.
É verdade. Ó, então é o seguinte, ó, é o primeiro dia do ano. Hoje é sexta-feira. Certamente nós temos bastante ouvintes nesse momento. Se você quiser participar, claro que eu não estou no ar, né, tchê? Não estou, porque não é ao vivo. Mas você pode interagir conosco através do WhatsApp. Manda o seu recado, que qualquer coisa, segunda-feira, eu dou aqui. É 9203-6874, 9208, perdão, 9203-6874. Voltamos em instantes. Pode.